ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 14 de abril de 2025.
E vamos ao destaque do dia, educação.
No Rio de Janeiro, o presidente Lula inaugura novo campus da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes.
Anuncia um novo Instituto Federal em Magé e mais 6 obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento.
O presidente lançou ainda o primeiro edital para a nova rede em que o governo federal vai apoiar cursinhos populares para estudantes de baixa renda.
Não existe nenhum exemplo de sociedade que conseguiu avançar sem que antes tivesse investido na educação.
E mais investimento em educação.
A partir de amanhã, os estados já poderão aderir ao novo programa de renegociação de dívidas com o governo federal.
Com descontos e redução de juros, eles deverão investir parte dos recursos economizados em ensino profissionalizante, além de infraestrutura e segurança pública.
E você vai ouvir também, começou a campanha de imunização nas escolas.
E as famílias já podem acompanhar digitalmente a carteira de vacinação das crianças.
Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com a secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad, sobre o aplicativo Meu SUS Digital.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Um novo espaço mais moderno para os estudantes da Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
O novo campus foi inaugurado pelo presidente Lula, que anunciou também mais investimentos para a educação no estado.
Como obras de creches e escolas previstas pelo novo Plano de Aceleração do Crescimento.
Com mais de 40 salas amplas e modernas, 13 laboratórios, biblioteca, auditório e gabinetes de pesquisa e ensino, o novo campus da Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, foi inaugurado nesta segunda-feira. Segundo o governo federal, foram investidos cerca de R$73 milhões nas novas instalações. Durante o evento, o presidente Lula falou sobre a importância dos investimentos em educação no país.
Não existe nenhum exemplo de sociedade que conseguiu avançar sem que antes tivesse investido na educação. Portanto, a educação é a base para que tudo possa acontecer e se transformar na vida da gente, na vida de uma cidade, de um estado e na vida de um país.
A conclusão das obras era muito aguardada pela comunidade acadêmica e, de acordo com a professora Elis Miranda, o novo espaço vai permitir a expansão das atividades de pesquisa.
Os laboratórios de pesquisa, que também passaram a ser mais amplos e que dão possibilidade para a gente agregar mais estudantes nos nossos grupos de trabalho.
A estudante mineira Fernanda Sagaz ingressou na Universidade Federal Fluminense em 2024 por meio do Enem e cursa psicologia. Ela lembra que antes algumas aulas eram realizadas em containers alugados e agora a nova estrutura da universidade vai garantir mais conforto e melhores condições de aprendizado.
A infraestrutura é maravilhosa, né? Tem os ar-condicionados que funcionam, elevadores, tudo novo, não precisa deixar a porta aberta porque está muito calor.
O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou ainda novos investimentos para a educação no estado do Rio de Janeiro e assinou uma ordem de serviço para a construção do novo campus do Instituto Federal Fluminense em Magé. Camilo Santana também destacou a abertura de novas vagas para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem, no estado.
Estamos autorizando 1.720 vagas para que a gente possa dar oportunidade para jovens de 19 a 29 anos, como não concluíram o ensino fundamental, possam voltar a estudar.
O governo federal também autorizou 6 obras do Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, na educação básica, no valor de R$46,5 milhões. O dinheiro será investido na construção de 3 creches e escolas de educação infantil e escolas de tempo integral nos municípios de Comendador Levi Gasparian, Itaperuna, Mendes, Rio das Flores, São Gonçalo e Volta Redonda. De Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Gabriela Noronha.
E ainda no Rio de Janeiro, o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciaram a primeira chamada pública para oferta de vagas na Rede Nacional de Cursinhos Populares.
São R$ 99 milhões para preparar estudantes das escolas públicas para o Exame Nacional do Ensino Médio até 2027.
Outra novidade é a criação do Partiu IF, cursinhos para estudantes que desejam ser aprovados para a formação técnica e profissionalizante em um instituto federal.
A repórter Cleide Lopes explica como funcionam esses dois programas.
Joyce de Oliveira tem 18 anos e acabou de entrar na Universidade de Brasília no curso de medicina. Adolescente, de baixa renda, ela foi aprovada em 5 universidades federais. Mas só conseguiu esse feito porque teve a ajuda de cursinhos pré-vestibulares gratuitos.
Os professores parece que sabiam tudo que estava na prova, então eles eram muito focados. Isso me ajudou demais, porque quando eu cheguei no dia da prova eu já tinha os conteúdos, podia usar.
E para dar mais oportunidades para jovens como Joyce, é que o governo federal criou o Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, conhecido como Partiu IF, e a Rede Nacional de Cursinhos Populares, o CEPOP. As duas iniciativas vão ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social a realizar o sonho do ensino. O investimento total nessas duas ações será de R$ 537 milhões. Só para os cursinhos populares destinados a estudantes da rede pública que querem entrar no ensino superior ou na educação profissional técnica de nível médio, o investimento será de R$ 74 milhões até 2027. A secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidades e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, fala sobre o CEPOP.
Nós vamos apoiar cursinhos que atendam determinados critérios. O que nós vamos fazer é apoiá-los e dar para eles mais condições, tanto financeira, mas também técnica, para que eles possam ofertar uma formação pré-ENEM mais sólida.
O professor Cláudio Nascimento da Silva, que coordena o curso pré-ENEM do Instituto Federal de Brasília, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, destaca a importância de projetos como o do governo federal para as pessoas de baixa renda que querem ingressar na educação superior.
O importante é a gente destacar a perspectiva de enfrentamento, né, que esses projetos têm em relação a uma realidade que é extremamente dramática da sociedade brasileira, né, que é esse processo de exclusão. A gente vende a ideia de que a educação é um mecanismo por meio do qual as pessoas podem ter a oportunidade de superar as suas condições sociais e econômicas, mas, no fundo, o que a gente observa ao longo da história da educação brasileira é que ela tenha reproduzido essas desigualdades.
O Partiu IF quer preparar 78 mil estudantes do nono ano do ensino fundamental para o ingresso na rede federal até 2027. Já o CEPOP vai apoiar 324 cursinhos populares também até 2027, para preparar mais de 4 mil estudantes da rede pública que busca ingressar no ensino superior. Poderão participar jovens e adultos com uma renda per capita de até um salário mínimo. Os beneficiados, preferencialmente estudantes, egressos da escola pública e de baixa renda, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, receberão um auxílio financeiro de R$ 200 mensais para o apoio à permanência nos estudos. Reportagem Cleide Lopes.
Começou hoje a campanha de vacinação nas escolas públicas e vai até o dia 25 desse mês.
O objetivo é que 30 milhões de estudantes da educação infantil ao ensino médio sejam imunizados em 110 mil escolas.
E serão oferecidas vacinas para estudantes maiores de 5 anos e menores de 15 contra febre amarela, tríplice viral para caxumba, rubéola e sarampo e tríplice bacteriana para difteria, tétano e coqueluche.
Além disso, outras vacinas do calendário permanente de imunizações poderão ser colocadas em dia, de acordo com a idade do estudante.
E a novidade é que as famílias poderão acompanhar e receber notificações para vacinação com a caderneta da criança, agora na versão digital.
Para falar sobre essa nova ferramenta, recebemos aqui na Voz do Brasil a secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad. Boa noite, secretária.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano, e a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Secretária, desde a última quinta-feira, né, dia 10, pais e responsáveis já podem acessar essa ferramenta? O que que muda agora com essa carteira digital?
Sim, perfeitamente. Na quinta-feira, o ministro Alexandre Padilha fez o lançamento da caderneta de saúde digital e nós trabalhamos fortemente no Ministério da Saúde para que ela pudesse ser oferecida nessa versão digital, não apenas... As informações estão lá disponíveis, como elas são interativas e elas estão ligadas também e integradas com o prontuário eletrônico da atenção primária à saúde. Então, na medida em que a criança é acompanhada na atenção básica, né, na unidade básica de saúde, e o profissional faz os registros do acompanhamento do crescimento, das informações mais importantes sobre a saúde da criança, isso passa a estar disponível na caderneta digital em tempo real no meu SUS digital.
Quer dizer, não é só uma questão do histórico de vacinas. Outras informações importantes da saúde da criança e do jovem estão disponíveis imediatamente, né?
Exatamente. A caderneta da criança, ela é bastante conhecida das famílias e as famílias geralmente gostam de levar na consulta e ter os registros, né, do acompanhamento, do crescimento. E agora, além disso, por exemplo, se a mãe anotar o peso e a altura, mesmo antes de não estando na hora da consulta, ela já vai gerar o gráfico de crescimento. Então, ela pode também, fora do horário das consultas, estar acompanhando o crescimento da sua criança e vendo se está tudo normal e podendo, enfim, ir à unidade quando necessário.
Pois é, são diferentes sistemas de saúde em todo o país que se conectam dentro dessa nova caderneta, do aplicativo Meu SUS Digital?
Nós estamos promovendo, através da transformação digital do SUS, é uma palavra até um pouco complicada de dizer, que chama interoperabilidade, mas é uma arquitetura em que a gente interopera diferentes sistemas e, com isso, progressivamente, a gente está fazendo com que mesmo diferentes sistemas de informação possam se conversar de tal maneira que a gente tenha essa interface, o Meu SUS Digital, onde a pessoa pode acompanhar os seus dados de saúde. Isso vale para a caderneta da criança e vale para os dados de saúde de qualquer cidadão brasileiro hoje, né?
Então, por exemplo, um pai que mora em Brasília, mas ele está lá em viagem para Fortaleza e quer aproveitar a oportunidade para dar uma vacina no seu filho que está atrasada. Ele consegue fazer isso e o sistema se conectar?
Exatamente. Desde que a vacina seja, na hora de ser realizada, registrada no sistema eletrônico de informação, ela vai aparecer no aplicativo Meu SUS Digital, no caso da criança, na caderneta digital da criança, e no caso, se for uma vacina do adulto, no Meu SUS Digital do adulto.
Me parece, então, que para o usuário o processo é simples, é o Meu SUS Digital o caminho. Como é que é isso,
exatamente,
secretária, na prática?
Exatamente. O Meu SUS Digital é o aplicativo do SUS para o cidadão. Para acessá-lo, para baixá-lo, fazer o download, você pode fazer na Apple Store, na Google Play, conforme o modelo do seu celular. Também é possível baixar na web, na página do Ministério da Saúde. E ele tem o login integrado ao gov.br. Então, por exemplo, para você baixar a caderneta da criança, o pai tem que ter a conta no gov.br, se a criança ainda não tiver, tem que fazer a conta no gov.br, tem uma série de informações cadastrais, a declaração de nascimento, CPF, várias informações que até por segurança são registradas no aplicativo, né, e conferidas eletronicamente, e com isso o pai pode ter, então, ligado ao seu CPF, ao CPF dos filhos, a caderneta de cada filho e o acompanhamento, pai, a mãe, o responsável.
E a versão digital da caderneta, ela substitui a versão física, secretária? Quer dizer, aquele documento físico, ele vai continuar sendo distribuído nas unidades de saúde ou para de existir?
Ele continua sendo distribuído porque a gente tem que considerar que esse acesso pode não acontecer ao mesmo tempo para todo mundo, né? Então, para que a gente não perca o acompanhamento de nenhuma criança, a caderneta física ela continua sendo distribuída, né? Mas a digital tem muitas facilidades, inclusive aquela de você se esquecer a física, que é uma coisa que às vezes acontece, ou ela molha, ou ela perde, ou o cachorro morde, enfim, né, rasga. Então, a vantagem da digital é essa disponibilidade, que rompe a barreira física e de tempo, e também a interação, né? Os pais poderem registrar acontecimentos da vida da criança e esses acontecimentos permanecerem ali e de forma interativa devolverem informações para esses pais.
E as informações antigas são carregadas na nova versão digital?
Tudo que está já em sistemas eletrônicos está sendo carregado. Por exemplo, no caso das vacinas, nós já temos o legado dos últimos 50 anos para trás, que estão em sistemas registrados no meu SUS digital. O problema é que muitas vezes está só em papel. Aí quando tiver em papel, quando tiver na caderneta física, a ideia é levar na unidade básica de saúde e ali o profissional que opera os sistemas de informação faz o cadastro. Quando ele cadastra aquela vacina no sistema de informação, ela passa a estar disponível no meu SUS digital.
Muito bem, nós conversamos com Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Secretária, obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Nós que agradecemos.
E outra vacina também vai estar disponível em breve para os brasileiros. A que imuniza contra a chikungunya.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje o primeiro registro do imunizante, produzido por uma empresa farmacêutica austríaca, em parceria com o Instituto Butantan.
O imunizante será aplicado em dose única e é indicado para pessoas com mais de 18 anos que estejam expostas a maior risco de infecção, mas não deve ser aplicada em grávidas e pessoas com imunidade comprometida.
A vacina demonstrou alta proteção de anticorpos em testes realizados com adultos e adolescentes no Brasil e nos Estados Unidos.
O vírus da chikungunya circula em todo o território nacional. É transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e causa sintomas parecidos com os da dengue, especialmente febre e dor nas articulações.
A doença pode causar sequelas permanentes, especialmente nas articulações.
Nova tabela do Imposto de Renda começa a valer em maio.
Brasileiros que ganham até 2 salários mínimos por mês seguirão isentos do Imposto de Renda.
Os novos valores afetam apenas as declarações que serão feitas em 2026.
O Congresso Nacional tem agora 120 dias para analisar a medida.
A partir de maio deste ano, quem ganha até R$ 3.036 por mês estará isento do imposto de renda da pessoa física. A mudança vale apenas para as declarações que serão feitas em 2026. A correção da tabela do imposto foi feita por medida provisória, assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 14 de abril. Quem ganhava até 2 salários mínimos já era isento em anos anteriores, mas o governo atualizou a tabela por causa do novo salário mínimo de R$ 1.518, definido pela Lei Orçamentária Anual de 2025, que teve um aumento real de 2,5% em comparação com o valor do ano passado. A tributação passa a valer para quem ganha acima de R$ 3.036. As alíquotas variam até 27,5%, conforme o rendimento mensal. E tramita no Congresso Nacional o projeto de lei enviado este ano pelo governo federal, que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Para mais informações, acesse o site gov.br/planalto. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
O presidente Lula assinou hoje o decreto que determina as condições para os estados aderirem ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados.
O programa para renegociar dívidas entre estados e a União oferece juros menores e o parcelamento do débito por 30 anos.
Em contrapartida, os entes federados deverão investir os valores economizados em áreas como saúde e segurança pública.
A ação foi detalhada por representantes do Ministério da Fazenda. Luana Karen traz os detalhes.
A partir desta terça-feira, as unidades da federação poderão aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. A renegociação prevê descontos nos juros que poderão chegar a zero com limite de 2% ao ano, além do parcelamento do saldo devedor em até 30 anos. O Estado que aderir ao PROPAG será desligado do regime de recuperação fiscal instituído em 2017. Dário Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, destaca que o novo modelo de renegociação é mais vantajoso para os entes federados.
Esse programa, ele é um programa que não é um programa para os quatro estados principais devedores da União. Ele é um programa para o país. E isso marca o PROPAG enquanto um programa muito mais justo, muito mais abrangente do que outros programas do passado foram.
Como contrapartida, os estados deverão destinar investimentos para áreas essenciais, sendo que até 60% dos recursos economizados com a renegociação deverão ser destinados à educação profissionalizante. As unidades da federação também poderão indicar investimentos prioritários, como em infraestrutura e segurança. O PROPAG também cria o Fundo de Equalização Federativa, para onde serão destinados parte dos juros economizados na renegociação. Os recursos desse fundo serão repartidos entre todas as unidades da federação, inclusive com aquelas que estão com as contas em dia. É o que explica o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron.
Parte dessa economia vai para esse fundo, que ele é redistribuído entre os estados, entre todos os estados. É uma forma de tornar mais isonômica em termos de pacto federativo e não beneficiar somente os hiperendividados, ou de uma outra forma também premiar aqueles que fizeram o dever de casa e conseguiram equilibrar suas contas, reduzir seu endividamento ao longo do tempo.
O Fundo de Equalização Federativa permitirá, por exemplo, que Roraima, que não está entre os estados mais endividados, receba de recursos o equivalente a quase 15 vezes o que o estado investiu em educação em 2024. Tocantins, que não tem dívidas com a União, ampliará em 50% seus investimentos em educação e poderá dobrar o que investe em segurança pública. Já Minas Gerais, um dos maiores devedores da União, poderá dobrar o investimento em educação e triplicar o investimento em segurança pública. Entre os quatro estados mais endividados com a União está o Rio Grande do Sul, que neste primeiro momento não poderá aderir ao PROPAG. Isso porque o estado está com o pagamento da dívida suspensa até 2027, após a calamidade que afetou o Rio Grande do Sul com as fortes chuvas e enchentes de abril e maio de 2024. Os estados poderão quitar parte das dívidas com a União, transferindo bens móveis ou imóveis, participações societárias, créditos com o setor privado e outros ativos. O prazo de adesão ao programa vence em 31 de dezembro de 2025. Reportagem Luana Karen.
Mais de 4 milhões de trabalhadores nascidos em março e abril começam a receber o abono salarial amanhã.
Vão ser liberados 5 bilhões e 100 milhões de reais em benefícios.
A consulta de valores, que varia de R$ 127 a R$ 1.500, e o Banco Pagador estão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.
As informações podem ser solicitadas nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego e nas unidades das superintendências regionais do trabalho pelo telefone 158.
O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da primeira chamada do PED Meia Licenciaturas, programa que concede bolsas para estudantes de cursos presenciais de licenciatura.
Os contemplados começam a receber o benefício de R$ 1.050 a partir de maio.
Do valor da bolsa, R$ 700 são de uso livre e R$ 350 vão para uma conta poupança que poderá ser sacada após a formatura se o novo professor começar a dar aulas na rede pública de ensino.
Podem participar estudantes que ingressaram em licenciaturas pelo SISU, ProUni ou FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e que tenham tido nota mínima de 650 no Enem 2024.
Os candidatos que cumprem os requisitos, mas não foram selecionados nesta etapa, podem se inscrever para a segunda chamada, por meio da plataforma Freire.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende processos em todo o país sobre licitude de contratos de prestação de serviços.
Por unanimidade, o Supremo rejeita recursos dos quatro condenados pelo incêndio da Boate Kiss.
STJ mantém prisão preventiva de homem acusado de transportar cerca de 275 quilos de maconha.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços.
A decisão é do ministro Gilmar Mendes. Neto Costa.
Na decisão desta segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes destacou que na chamada pejotização não existe relação de emprego e que, apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter reconhecido a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho, a discussão sobre a legalidade desses contratos continua a chegar ao STF, sobrecarregando o tribunal. A suspensão determinada hoje deve permanecer válida até que o plenário julgue o mérito de um recurso que envolve não apenas a validade desses contratos, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve arcar com o ônus da prova, o trabalhador ou o contratante.
Por unanimidade, a segunda turma do STF rejeitou os embargos de declaração dos quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Os advogados pediam um reexame do julgamento realizado em fevereiro, quando a segunda turma manteve a prisão dos quatro envolvidos no incêndio.
Os quatro réus cumprem sentença desde setembro do ano passado.
As defesas alegaram que os ministros não analisaram todos os argumentos apresentados em fevereiro. Mas, para o relator, ministro Dias Toffoli, os embargos tentam provocar a rediscussão do caso, o que não cabe nesse tipo de recurso.
Homem acusado de tráfico de drogas por transportar cerca de 275 quilos de maconha tem prisão preventiva mantida.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Paraná negou o habeas corpus e manteve a prisão preventiva, considerando a quantidade de droga e o fato de que o homem ainda teria recebido a promessa de pagamento de 15 mil reais pelo serviço. No STJ, a quinta turma denegou um novo habeas corpus, entendendo que a natureza do crime e a quantidade expressiva de drogas apreendida são elementos suficientes para justificar, nesse momento, a ordem de prisão. O relator foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca.
Carpinteiro que teve dedos amputados em acidente de trabalho obtém aumento de indenização.
A terceira turma do TST aumentou de 20 para 50 mil reais a indenização. Anderson Conrado.
A RC Engenharia e Comércio, microempresa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi condenada a indenizar um carpinteiro que perdeu parte dos dedos da mão direita ao operar uma serra circular. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a terceira turma aumentou o valor da indenização diante da extensão do dano, porque houve lesão permanente, com comprometimento importante na vida cotidiana do trabalhador. O ministro José Roberto Pimenta, relator do recurso do carpinteiro, explicou que o TST apenas altera o valor de indenizações desse tipo quando as quantias são excessivamente baixas ou altas. A decisão foi unânime.
MPF recomenda ao governo do Acre que instale a Comissão Estadual de Memória e Verdade em 90 dias.
A comissão deverá promover audiência pública para resgatar a memória dos fatos ocorridos no período da ditadura militar. João Américo.
De acordo com o Ministério Público Federal, o Acre, a exemplo de outros estados da região norte do país, sofre até hoje com os prejuízos ambientais e socioeconômicos do modelo imposto pelos governos militares, marcados pela expansão desenfreada da agropecuária e pela expropriação de populações tradicionais. O MPF lembra que o Acre foi palco de perseguições políticas, violências, ameaças e mortes cometidas pelo regime.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado discute medidas contra abusos no crédito consignado a idosos.
Relatório final da CPI das apostas esportivas terá propostas para combater vício em bets.
Senadora defende protagonismo dos indígenas em debate sobre desenvolvimento do país.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI das apostas esportivas prepara um relatório final e a relatora, senadora Soraya Tronic, defende medidas para conter o endividamento e prevenir o vício em jogos, especialmente entre adolescentes.
Limites de acesso a plataformas de apostas, travas de gastos no cartão de crédito, restrições à propaganda e uso de tecnologia para aprimorar o cadastro de usuários estão entre as medidas que poderão constar no relatório final da comissão. Mais detalhes com Marcela Diniz.
A mais recente edição do Levantamento Nacional sobre Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo mostra que 55% dos apostadores com idades entre 14 e 17 anos são pessoas com risco de desenvolver transtorno do jogo, enquanto essa proporção entre adultos é de 37,7%. Outro dado da pesquisa revela que pessoas com renda menor que um salário mínimo correm 3 vezes mais risco de apresentar um padrão de jogo problemático. Para enfrentar o problema do vício em jogos, o relatório final da CPI das Bets poderá incluir limites de acesso a plataformas de apostas e de gastos nos cartões de crédito, entre outras medidas, como antecipa a relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul.
A questão da identificação do rosto, senhas, a proibição mesmo de que menores consigam jogar, limitação de jogos. Se a pessoa entrou 2 vezes nas plataformas, entrou só 2 vezes. A limite de gastos. É um vício como pode ser um vício da nicotina. Mas não podemos ter propaganda, tem que ser tratado como tal.
O prazo para o fim da CPI das Bets é 30 de abril, mas integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito defendem a prorrogação dos trabalhos.
E a Comissão de Segurança Pública retomou a análise do projeto que torna obrigatória a presença de seguranças nas escolas. O texto, com relatório favorável do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, também prevê o uso de detectores de metais em creches, escolas e faculdades públicas e privadas.
Autor da proposta, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defende que a proteção seja feita por profissionais treinados e preparados para atuar no ambiente escolar.
A segurança escolar tornou-se um tema de ampla discussão a partir da crescente onda de atos de violência cometidos contra professores, funcionários e estudantes. Precisamos debater e legislar métodos que protejam o ambiente escolar.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos, criticou a política indigenista do país, que, segundo ela, ainda reforça o isolacionismo e a tutela dos povos indígenas.
A declaração foi feita hoje, durante a audiência sobre a contribuição dos indígenas para o desenvolvimento do Brasil, parte de um ciclo de debates proposto pela parlamentar. O encontro antecede o Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril. Repórter Henrique Nascimento.
A participação dos povos indígenas no desenvolvimento do Brasil foi o foco da Comissão de Direitos Humanos do Senado. O encontro, proposto pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, reuniu representantes indígenas, especialistas e membros do governo. A senadora Damares reforçou que o debate sobre desenvolvimento precisa incluir os povos indígenas como protagonistas.
Não se pode mais falar em desenvolvimento do meu país sem trazer os indígenas para a mesa. Não podemos falar em avanços tecnológicos, científicos, culturais, sem os indígenas estarem presentes nos grandes debates.
Representantes indígenas também falaram sobre os desafios enfrentados, como falta de assistência médica e desmatamento, e pediram a visita da comissão às comunidades, como explicou o indígena Raimundo Guajajara.
Eu quero que realmente venha uma comissão de direitos humanos visitar as nossas comunidades, porque nós estamos sofrendo e nós queremos trabalhar. Mas da forma que está acontecendo aqui, nós temos um trabalho, os parentes estão trabalhando, no topo, manualzinho ali. Aí, de repente, a polícia vem e ainda estraga, corta as cercas, onde realmente preserva, para não ter problema com os parentes.
A audiência também contou com a presença de outras lideranças de diferentes etnias, como os povos Tiriyó, Pareci e Suruí. O ciclo de debates segue nos próximos meses, com novas audiências sobre quilombolas, ciganos e outros segmentos tradicionais.
E ambientalistas apoiam um projeto em análise no Senado que prevê, em até 7 anos, o uso exclusivo de embalagens plásticas retornáveis ou compostáveis no Brasil.
A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, com parecer favorável da senadora Zenaide Maia, que considera a medida um avanço no combate à poluição por plástico. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o projeto de lei que cria regras relativas à economia circular do plástico para mitigar os impactos ambientais decorrentes do uso desse material. A proposta prevê que em 7 anos as embalagens plásticas sejam reutilizáveis, retornáveis, comprovadamente recicláveis ou compostáveis no Brasil. O projeto tem o apoio de entidades ligadas ao meio ambiente, como a Oceana, organização internacional criada por um grupo de fundações líderes em conservação. Atuando nas campanhas da Oceana de combate à poluição marinha por plástico, o engenheiro florestal Irã Magno relata o esforço na defesa da iniciativa e o motivo de sua importância.
Toda semana a gente tem representantes da organização no Senado, conversando com parlamentares, assessores, para que esse projeto avance. De todo o plástico que a gente produziu de 1950 para cá, apenas 9% foi reciclado. Só a reciclagem não vai reverter o problema. A gente realmente precisa olhar para a produção e rever a forma que a gente produz plástico no país.
A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais com parecer favorável da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que considerou a iniciativa um avanço no combate à poluição causada por plástico. O projeto de lei ainda precisa passar por mais 2 comissões para serem enviado à Câmara dos Deputados.
Morreu em Belo Horizonte, aos 93 anos, o ex-senador e empresário mineiro Ronan Tito de Almeida. Ele estava internado e enfrentava problemas de saúde. Deixa a esposa e 2 filhos.
Eleito senador em 1986, exerceu o mandato até 1995. No Congresso, foi líder da bancada do PMDB, e teve atuação marcante na Assembleia Nacional Constituinte. Ronan Tito foi autor do projeto que deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente e coautor do Código de Defesa do Contribuinte.
O Senado deve votar um projeto que proíbe a concessão de empréstimos sem autorização do cliente. A proposta garante o direito à devolução dos valores em caso de contratação indevida e prevê multa para as instituições financeiras.
O texto também altera o Estatuto da Pessoa Idosa, ao classificar como discriminatória a exigência de comparecimento presencial exclusivo para idosos em agências bancárias. Mais detalhes com a repórter Marina Dantas.
O Senado deve analisar em breve o projeto de lei que proíbe a contratação de crédito consignado sem autorização expressa do beneficiário e dá proteção às pessoas idosas contra práticas discriminatórias e abusivas nesse meio. De acordo com o texto, se o beneficiário receber um empréstimo não solicitado, terá 60 dias para solicitar a devolução do valor. Se o banco for culpado, deverá pagar uma multa de 10%, salvo se provar erro justificável ou fraude. O projeto também altera o Estatuto da Pessoa Idosa, considerando discriminatória a exigência exclusiva para idosos de comparecimento presencial a agências bancárias. de autoria da Câmara dos Deputados. A proposta contou com a relatoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, na Comissão de Direitos Humanos, onde ele reforçou a necessidade de uma legislação forte que proteja as pessoas idosas do endividamento decorrente de créditos não autorizados.
O sistema bancário, se não quiser ser multado, tem que criar instrumentos com nova tecnologia que permita comprovar que o idoso realmente fez aquele procedimento, ou seja, que ele concordou com aquela forma de tirar empréstimo mesmo à distância.
O projeto aguarda análise do plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Em semana curta, a Câmara pode votar projetos de iniciativa do Judiciário.
Relator do Orçamento de 2026 pretende discutir o aumento da eficiência do Estado.
Avança projeto que cria regras para registro e propriedade de meteoritos.
Boa noite. A proposta que estabelece normas para o registro e a propriedade de meteoritos avançou na Câmara. O projeto foi aprovado na CCJ e agora segue para análise do plenário, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que define regras para o registro e a propriedade dos meteoritos que atingirem o solo brasileiro. Pelo texto, a propriedade do objeto se incorpora à do imóvel atingido a partir do momento da queda. De acordo com o texto aprovado, quando cair em bem de uso comum do povo, a propriedade será adquirida por ocupação, que é quando alguém se torna proprietário de um objeto sem dono ou de coisa abandonada. O texto aprovado estabelece ainda, em relação à propriedade dos meteoritos, que ela será dividida meio a meio entre o coletor e o proprietário do imóvel privado atingido quando a coleta da peça for realizada a título gratuito e com permissão do dono do imóvel. Não terá direito à propriedade do meteorito o coletor que for contratado para os fins de busca e coleta da peça. O governo federal, os estados e os municípios poderão permitir que particulares realizem buscas e coletas de meteoritos em suas terras, fixando, quando cabível, recompensa pelos achados. Já a coleta de meteoritos por estrangeiros deve seguir rito próprio instituído pela legislação sobre a coleta de materiais científicos em território brasileiro. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comentou que meteoritos não são comuns em solo brasileiro, mas que é necessário regulamentar a questão.
Nós estamos regrando uma matéria que ela é muito excepcional, mas que faça necessário para que não haja controvérsia sobre isso, até porque pode ocorrer que em determinado lugar possa cair quantidades de meteoritos que dê uma dimensão tal, tanta tamanha, que possa ser autorizada a comercialização, gerar um valor econômico, vamos dizer assim, estratosférico. E via de consequência, tendo o regramento estabelecido por lei, nós resolvemos esse assunto, que, como disse, é um assunto bem simples, mas que precisa a legislação pátria se debruçar em cima dele, aperfeiçoar, corrigir, definir, clarear, para que nós possamos compreender bem esse tema.
O texto aprovado determina que todos os meteoritos deverão ser registrados em até 180 dias após a coleta em órgão indicado pelo Poder Executivo e receberão um certificado contendo dados sobre o objeto, o coletor e o local do achado. Cada meteorito terá um número de registro. A divisão dele em fragmentos menores antes do processo de registro obrigará que cada parte seja registrada separadamente. O certificado poderá conter ainda a declaração de autorização de exportação, respeitadas as regras internacionais sobre a exportação de bens culturais. Parte da massa do meteorito, não inferior a 30 gramas ou superior a 1 quilo, será cedida à instituição registradora a título gratuito. Eventual ganho obtido pela entidade com a venda do material deverá ser utilizado exclusivamente para pesquisa científica. A proposta que regulamenta o registro e a propriedade dos meteoritos ainda depende da análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Desenvolvimento Regional.
Zeca Dirceu, do PT, celebra as ações do governo, especialmente no Paraná. Ele destaca investimentos da Itaipu Binacional na recuperação de nascentes, no uso de energia solar em hospitais, na instalação de biodigestores em escolas e na pavimentação de estradas rurais.
Zeca Dirceu também elogia a troca da antiga diretoria militar da Itaipu por paranaenses comprometidos com a região. Segundo o parlamentar, a nova gestão atua de forma republicana em favor do crescimento do estado.
Gilson Daniel, do Podemos, denuncia a precariedade dos serviços oferecidos pelas empresas Vivo e Cezan à população do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo o congressista, a Vivo tem deixado os moradores locais e os turistas insatisfeitos com a qualidade do sinal de telefonia.
Já a Cezan, de acordo com Gilson Daniel, tem sido questionada pelo fornecimento de água turva e mal cheirosa e pelas elevadas taxas de esgoto. Ele solicita à Companhia Capixaba melhorias nos sistemas de tratamento de água e esgoto das cidades da região do Caparaó.
A Justiça Federal determinou no último dia 8 a desocupação imediata da Floresta Nacional do Xamanchim, no sudoeste do Pará. Joaquim Passarinho, do PL, alerta que a decisão prejudica famílias que vivem e produzem na região há mais de 40 anos.
Segundo o deputado, a medida ignora o impacto humano e afeta produtores que pagam impostos, geram emprego e transformaram a área num polo produtivo. Joaquim Passarinho argumenta ainda que não se trata de invasores, mas de cidadãos que investiram suas vidas na terra.
Economia.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, chama a atenção para o impacto negativo das apostas online sobre famílias em situação de vulnerabilidade social. Para ele, é grave que beneficiários do Bolsa Família utilizem recursos públicos para apostar em plataformas digitais.
Sidney Leite cobra a regulamentação das apostas online e defende um debate transparente sobre a legalização dos cassinos. O parlamentar alega que a ausência de regras claras favorece o crescimento desenfreado das bets e o descontrole na arrecadação de tributos.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, culpa o executivo pela má gestão dos Correios, apontando prejuízos financeiros de 3,2 bilhões de reais em 2024 e o fim do plano de saúde para aposentados da empresa, ainda que muitos tenham apoiado o atual governo.
O congressista lamenta o patrocínio dos Correios a artistas de renome, associando essa concessão a favoritismos políticos, enquanto funcionários ficam desassistidos. Para Maurício Marcon, a situação reflete as escolhas erradas feitas pelos apoiadores do atual governo.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende o governo federal, destacando que o programa da Nova Indústria Brasil impulsiona uma nova fase de crescimento econômico com a recuperação da confiança de empresas internacionais e a geração de milhares de empregos.
Bongás cita os 34 bilhões de reais do Mercado Livre e os 6,4 bilhões de reais da Novo Nordisk como exemplos desse novo modelo proposto pelo Executivo, que vem trabalhando para unificar o país, retomar o desenvolvimento e promover a inclusão.
Relator do Orçamento de 2026 quer discutir o aumento da eficiência do Estado. A repórter Silvia Munhato acompanhou a declaração após a eleição do novo presidente da Comissão de Orçamento.
O deputado Esnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, indicado relator do Orçamento de 2026, diz que quer combater o desperdício de recursos públicos. Ele foi indicado pelo novo presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, eleito nesta quinta-feira. Bulhões explicou que o aumento da eficiência do Estado é crucial para aumentar os investimentos públicos, que hoje representam cerca de 7% do orçamento.
Enfrentar o debate e a discussão da eficiência do Estado brasileiro, de detectar e encontrar aonde há o desperdício do recurso público diante de setores que não faz mais sentido de serem tocados pelo governo.
O senador Efraim Filho citou o novo raio-x do orçamento de 2025, publicado pela Consultoria de Orçamento da Câmara, que aponta um total de 90% de despesas obrigatórias dentro do orçamento. Na reunião, vários parlamentares disseram que é importante ter o compromisso de votar o orçamento de 2026 ainda este ano. O orçamento de 2025 foi votado no Congresso Nacional no dia 20 de março, o que, segundo os parlamentares, afetou muito a programação de municípios que dependem dos repasses. O presidente Efraim Filho diz que espera a indicação dos membros da comissão pelos líderes partidários até o dia 15 de abril. A relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 deverá ficar com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Transportes.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, lamenta o abandono da malha ferroviária nacional e defende seu fortalecimento. Ele vê o planejamento logístico estratégico e a superação da dependência do modal rodoviário como questões de segurança nacional.
Para Ronaldo Nogueira, a falta de investimentos na expansão de ferrovias prejudica a produção e o desenvolvimento econômico do país, com impactos na geração de empregos e no combate à fome. Ele informa que vai tratar do assunto na Comissão de Administração da Câmara.
Justiça.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, reitera que o parlamento deve focar seus esforços em pautas relevantes à sociedade, como o uso da inteligência artificial e as propostas enviadas pelo governo, em vez de tentar anistiar golpistas envolvidos no 8 de janeiro, desrespeitando a opinião de 56% da população.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, reforça a rejeição dos brasileiros à anistia aos envolvidos nos atos golpistas, indicada por pesquisas de opinião pública. Ele afirma que a baixa adesão aos atos pró-Bolsonaro indica que a população tem compreendido a responsabilidade do ex-presidente e seus aliados, que em breve serão condenados.
Na opinião de Flávio Nogueira, do PT do Piauí, as manifestações convocadas pela oposição são uma encenação para manter a militância mobilizada, mirando as eleições de 2026. Contrário à anistia, ele afirma que o Congresso deve romper com a tolerância ao que chama de DNA golpista ainda existente no país.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, afirma que a população não vai aceitar perdão para quem atentou contra as instituições do país. O deputado avalia que consolidar a democracia exige responsabilização e que qualquer tentativa de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro é descabida.
Por sua vez, Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, contesta a estimativa de público da manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrida no início de abril. Ele afirma que a adesão popular ao ato mostra o crescimento da direita no Brasil e indica a possibilidade de aumento da bancada conservadora em 2026.
Giovanni Cherini também acusa o governo federal de divulgar informações falsas sobre indicadores econômicos e sociais. Ele cita como exemplo dados relacionados ao salário mínimo e ao programa Pé de Meia, que está sob investigação por indício de irregularidades.
Padre João, do PT de Minas Gerais, classifica o processo de cassação do deputado Glauber Braga como uma armação para silenciar uma voz combativa em defesa das minorias. Ele aponta a incoerência de não investigar outros parlamentares por acusações mais graves.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defende a cassação de Glauber Braga, afirmando que o parlamentar do PSOL tentou agredi-lo fisicamente durante discussão ocorrida no plenário. Ele diz que a cassação é necessária para evitar que divergências sejam resolvidas com violência.
Segurança Pública.
Coronel Meira, do PL de Pernambuco, celebra a aprovação de projeto que reconhece o risco à integridade física dos oficiais de justiça no exercício da função. O deputado observa que esses profissionais atuam sozinhos em áreas de conflito, sem aparato de segurança e com ameaças permanentes.
Coronel Meira assinala que o projeto não gera impacto financeiro e inclui também defensores públicos por atuarem em contextos vulneráveis. Ele agradece o apoio das associações de oficiais de justiça e destaca a mobilização nacional da categoria como fator decisivo para a aprovação da proposta.
Política.
Antônio Brito, da Bahia, ressalta o crescimento do PSD no estado de Pernambuco e no Brasil. Segundo ele, as mais de 1000 prefeituras e a filiação de novas lideranças são reflexos de um projeto político centrado na boa gestão, no diálogo e na responsabilidade fiscal.
Para Antônio Brito, o compromisso dos membros do partido com políticas locais bem-sucedidas, focadas em investimentos sociais, deve inspirar ações em todo o país. Ao rejeitar a polarização política, o líder do PSD na Câmara defende a construção de um novo Brasil mais inclusivo e justo.
Os deputados aprovaram a proibição de cobrança pela primeira via de diplomas acadêmicos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação e traz mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que proíbe as instituições de ensino superior e as escolas públicas e privadas de cobrarem pela primeira via dos diplomas e outros documentos acadêmicos. Pelo texto, só poderá ser cobrada a expedição de diploma em apresentação decorativa com papel ou tratamento gráfico especiais por opção do aluno. O relator, deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, ressaltou que a Constituição estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família.
O diploma, o histórico e os demais documentos escolares são instrumentos essenciais conexos com esse direito, vês que sem eles, os estudantes não podem prosseguir com seus estudos ou ingressar no mundo do trabalho. Não se trata, por conseguinte, de um serviço adicional, mas de extensão do próprio direito à educação e parte indissociável dos serviços prestados pelos estabelecimentos de ensino.
O projeto que proíbe as instituições de ensino superior e as escolas públicas e privadas de cobrarem pela primeira via dos diplomas e outros documentos acadêmicos pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Educação.
Eli Borges, do PL do Tocantins, registra o início dos debates sobre o novo Plano Nacional de Educação, que deve orientar as diretrizes do ensino pelos próximos 10 anos. Ele pede a participação da sociedade e defende que o conteúdo escolar esteja focado nas disciplinas básicas.
Eli Borges solicita o engajamento de deputados estaduais e vereadores nas etapas locais do plano. O parlamentar afirma que é necessário garantir o respeito à estrutura familiar, à liberdade religiosa e aos valores previstos na Constituição.
Relações Exteriores.
Para Dilson Barroso, do PL de São Paulo, exemplo de liderança e patriotismo de Donald Trump deveria ser seguido pelo governo brasileiro. O deputado afirma que o presidente dos Estados Unidos trabalha pela defesa da própria nação e pela preservação da democracia ao redor do mundo.
Adilson Barroso critica o governo federal por, segundo ele, priorizar investimentos em outros países e deixar de lado os próprios brasileiros. Na sua opinião, o Brasil precisa seguir modelos de gestão voltados para a proteção dos interesses nacionais.
Votação.
Com a semana mais curta por causa do feriado da Páscoa, as sessões deliberativas já foram marcadas para esta segunda-feira com votações virtuais. O repórter Cid Queiroz traz mais informações sobre os projetos que estão na pauta da semana.
Os deputados podem votar 4 projetos de iniciativa do Judiciário, o que cria funções comissionadas no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal, o que reestrutura cargos da Justiça Federal no Piauí, o projeto que transforma cargos vagos no STJ e o projeto que cria 8 varas federais no estado de Santa Catarina. O deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo, criticou as propostas.
Nós já temos o judiciário mais caro e também mais ineficiente do mundo. Porque uma coisa é o custo, outra coisa é a eficiência. E as duas coisas entram juntas no ranking do pior do mundo. No momento em que o Brasil foi às ruas pedir anistia para aqueles que estão no 8 de janeiro envolvidos com uma série de injustiças, ilegalidades, abusos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é um deboche com brasileiros.
O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, rebateu com o argumento de que a justiça precisa ter condições de se reorganizar.
Não se pode fazer um discurso vazio dizendo que vai aumentar os gastos públicos. Aumentar a quantidade de varas na Justiça Federal é a certeza de que os advogados, de que o cidadão terá a maior possibilidade de acessar os seus direitos. Veja, por exemplo, o estado do Maranhão, pois hoje são centenas de processos parados sobre BPC, benefício de prestação continuada, porque os juízes não estão dando conta de avaliar e julgar esses processos.
Segundo os líderes, já há acordo para a votação de outras propostas, entre elas o projeto que cria a Lei do Mar de Proteção do Bioma Marinho, o projeto que cria um sistema de certificação voluntária para o lítio verde no Brasil, o projeto que aumenta as penas para disparo de armas de uso restrito e o projeto que determina ser descumprimento de medida protetiva a aproximação, mesmo que consentida, do agressor de vítima de violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Ótima noite. Você fica agora com o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar a gestão da Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ. Em 2024, a receita da instituição teve déficit superior a 17 bilhões de reais. O objetivo do TCU é apurar possíveis irregularidades em investimentos e na escolha de representantes para conselhos de empresas. Na sessão plenária do TCU, o ministro relator do processo, o Alton Alencar, explicou a questão.
Na auditoria devem ser avaliados os critérios notoriamente tendenciosos utilizados para subsidiar as indicações não apenas do presidente, mas de terceiros escolhidos pela direção da Previ para compor os conselhos de empresas nas quais foram investidos recursos do fundo de pensão.
Para o tribunal, a irregularidade pode resultar em conflito de interesses.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.